DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em português da DW, no estúdio Madalena Sampaio com as notícias. Em Angola, a má governação e a repressão governamental assumem proporções catastróficas. A denúncia feita pela Human Rights Watch no relatório anual sobre direitos humanos. Segundo a organização, o regime do presidente José Eduardo dos Santos enfrenta um crescente criticismo, mas quem faz negócios em Luanda tem em muito pouca consideração o mau registro do país em matéria de direitos humanos. Também o Brasil e a Guiné Equatorial, os outros dois países da comunidade lusófona analisados, têm em comum registros de corrupção e repressão. Hoje foi também divulgado o Índice de Liberdade Económica 2015. Entre os países que compõem a Cplp, Cabo Verde é o que surge em melhor posição. Melhorias na estabilidade monetária e o facto de se tentar libertar da corrupção ajudaram a colocar Cabo Verde como terceiro entre 46 países na África subsaariana. Já a economia angolana, cujo governo está muito dependente das receitas do petróleo, figura entre as reprimidas no índice. A pontuação de Moçambique também ficou um pouco abaixo da média regional, apesar da relativa paz e da descoberta de reservas de gás natural que têm impulsionado o crescimento económico. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, pediu hoje à RENAM ocupar os seus discursos sobre a divisão do país. O chefe de governo também desafiou os deputados do maior partido da oposição a tomarem os seus lugares no Parlamento. Afonso Lacama, o líder da RENAM, mantém-se em digressão nas províncias que pretende governar e insiste na criação de uma região autónoma. Angola vai criar um centro de acolhimento para refugiados e requerentes de asilo político. A novidade consta da proposta de lei sobre a matéria que foi aprovada esta quinta-feira no Parlamento. Outra das novidades é a criação de um Conselho Nacional do Refugiado, órgão de consulta do qual fazem parte várias instituições do Executivo angolano. E as autoridades angolanas continuam sem saber do paradeiro de mais de 90 reclusos do grupo de 151 presos que na segunda-feira se evadiu da penitenciária do Iabi, em Cabinda. 60 presos já voltaram ao estabelecimento prisional, foram recapturados ou entregaram-se voluntariamente às autoridades. A direção da cadeia foi suspensa. Portugal vai enviar um laboratório para despiste de casos suspeitos de ébola para a Guiné-Bissau nas próximas semanas. Haverá equipas médicas e de logística para gerir e dar formação aos profissionais guineenses, disse a agência Lusa o embaixador português na capital guineense, António Leão Rocha. Apesar de afetar países vizinhos, o surto que há cerca de um ano eclodiu na África Ocidental não chegou à Guiné-Bissau, mas há fragilidades como a falta de um laboratório para análises ao sangue de casos suspeitos. O ébola já matou perto de 8.500 pessoas. Na Somália, mais de 38 mil crianças correm o risco de morrer de fome, apesar de uma melhoria na situação nutricional no país devastado pela guerra, anunciaram hoje especialistas das Nações Unidas em Nairobi. Também há mais de 730 mil pessoas em situação de grave insegurança alimentar. Os ministros do interior da União Europeia estão reunidos em Riga para finalizar um plano para fazer face à propaganda dos islamistas radicais e prevenir novos atentados na Europa. Numa declaração comum, foi adotada uma série de medidas que serão discutidas na Cimeira Europeia de 12 de março. Deverá, por exemplo, ser criado um registro europeu de dados de passageiros que viajam de avião para poder seguir deslocações de suspeitos. Em Istambul, prosseguem as negociações internacionais sobre o programa nuclear do Irão. Além de responsáveis iranianos, participam num encontro negociadores franceses, britânicos e alemães. O objetivo final é conseguir um acordo viável e duradouro até 1 de julho e que garanta que o Irão ponha de lado o desenvolvimento e a construção de uma bomba atómica. O governo de Irão quer, antes de tudo, que as sanções internacionais sejam suspensas. A ministra de Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, anunciou um novo envio de armas e munição para as tropas curdas que combatem os jihadistas do Estado Islâmico no norte do Iraque. A entrega deverá ser feita entre meados e final de fevereiro. No ano passado, a Alemanha enviou material de combate para os soldados curdos no valor de 70 milhões de euros. O novo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, pediu esta quinta-feira tempo para conseguir pôr em prática reformas mais profundas. Tsipras falava após um encontro com o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, que hoje visitou a capital grega, Atenas. No desporto, a Guiné-Conakry vai disputar com o Ghana os quartos de final da Taça das Nações Africanas de Futebol. O Mali volta para casa, ditou o sorteio realizado hoje na Guiné Equatorial. A Costa do Marfim venceu o grupo e vai jogar os quartos de final frente à Argélia. Foram as notícias. O Jornal da Noite começa já a seguir.
DW. Jornal da Noite.
Repressão e má governação assumem proporções catastróficas em Angola, denuncia Human Rights Watch. Igualdade de oportunidades é o tema em discussão na 5ª Semana Social Nacional em Luanda. E na capital moçambicana, o lixo continua a ser um problema. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2015. O presidente José Eduardo dos Santos é cada vez mais criticado pela corrupção desenfreada, a má governação e a repressão política em Angola, revela a Human Rights Watch no seu relatório mundial de 2015. Segundo a organização, a polícia continua a recorrer à força excessiva e detenções arbitrárias para impedir manifestações antigovernamentais. As autoridades intensificaram as medidas que restringem a liberdade de expressão e voltaram a adiar as eleições autárquicas. Jornalistas e ativistas também têm sido alvo de processos e perseguições. O cenário em Angola tem vindo a piorar, como contou à DW África Ian Levin, da Human Rights Watch.
Achamos que a situação piorou. Infelizmente, estamos a ver exatamente os mesmos problemas que temos enfrentado durante vários anos e que o povo angolano tem enfrentado durante vários anos. Medidas repressivas, restrições sobre liberdade de expressão, de associação, muita corrupção. Infelizmente, não estamos a ver nenhum progresso na Angola.
A lista de denúncias da Human Rights Watch continua a ser longa. São sinais de que o cenário poderá piorar este ano em Angola? Poderemos assistir a mais violações dos direitos humanos por parte das autoridades?
Sim, com certeza há sempre possibilidades de ver a situação piorar, porque simplesmente não estamos a ver nenhum sinal por parte do governo que reconhece a necessidade de melhorar a situação e a necessidade de começar a reconhecer a importância de direitos humanos. Não há nenhuma abertura em termos de diálogo com a sociedade civil, não há nenhuma abertura em termos de reconhecimento da necessidade da liberdade da imprensa e a importância do jornalismo livre que possa exigir a prestação de contas por parte do governo. E temos uma classe elite na Angola que está a beneficiar da corrupção, uma corrupção que se protege pela restrição na liberdade de expressão, quer dizer, não há possibilidade de fazer investigação, ou há pouca possibilidade de fazer investigação sobre corrupção devido à censura e restrições e intimidação dos jornalistas.
Acha que a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC, deveria exercer pressão para que haja reformas em Angola, um país cada vez mais influente em África e tem também um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU?
Com certeza absoluta. A Angola é um país com poder emergente, tanto ao nível económico como ao nível político. E achamos que tanto a União Africana como as organizações regionais, nesse caso o SADC, têm que insistir que os países membros dessas uniões e comunidades respeitam os princípios dessas organizações. Agora, o SADC tem uma constituição em termos de direitos humanos bastante forte e, infelizmente, não usa a sua influência nem para Zimbábue, nem para Angola, nem para outros países que abusam os direitos humanos. E como Angola agora é um membro não permanente do Conselho de Segurança, tem, na nossa opinião, uma responsabilidade aumentada, vamos dizer, de refletir os princípios do sistema das Nações Unidas. Tem como base direitos humanos universais.
A Human Rights Watch também lamenta que quem faz negócios em Luanda tem em muita pouca consideração os atropelos aos direitos humanos e à má governação em Angola. O que é que é preciso mudar?
A comunidade internacional e os parceiros políticos e económicos da Angola têm que usar a influência que eles têm para insistir que o governo respeita a lei internacional e os direitos humanos. Tem que reconhecer que o governo angolano tem responsabilidades para a sua população, não só em termos de liberdade, uma obrigação de partilhar os benefícios do desenvolvimento econômico e dos recursos naturais que tem o país. Isso não está acontecendo.
Ouvimos Ian Levin, da Human Rights Watch, que esta quarta-feira divulgou o Relatório Mundial sobre Direitos Humanos. É este o tema da nossa pergunta do dia. A Human Rights Watch defende que a SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, deve exercer pressão para que haja reformas em Angola. Concorda? Diga-nos porquê.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
Igualdade de oportunidades é o tema em discussão na 5ª Semana Social Nacional em Angola. Os organizadores do encontro acreditam que é possível diminuir as assimetrias sociais no país. Organizam o debate a CEAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, e Mosaico, Instituto para a Cidadania. O coordenador do encontro, Frei Júlio Candeeiro, começa por explicar o porquê da escolha deste tema.
A escolha do tema deve-se ao facto de crescimento económico que assistimos ao longo da última década e não se estar a refletir na vida da maioria dos cidadãos. E o grande lema, e pensamos que o desafio de Angola hoje é fazer com que o crescimento económico que tem vindo a assistir se revirta em bem-estar para a maioria, porque infelizmente com uma grande diversidade, com uma grande assimetria, com uma grande disparidade entre o número das pessoas poucas que têm muito e das muitas que pouco ou nada têm.
O fosso no que diz respeito ao acesso às oportunidades só cresce a cada dia. Nesse sentido, um percurso inverso seria como remar contra a maré? Ou é possível, com muito esforço, ter uma sociedade mais equilibrada em termos sociais?
A organização quis formular o tema de forma positiva, justamente para marcarmos a convicção de que é possível reverter o quadro, para dizer aos cristãos de uma maneira particular, mas à sociedade angolana, de modo geral, que é possível inverter o quadro. Todos podemos trabalhar, cada um no seu lugar de trabalho, na posição social que ocupa, pode fazer alguma coisa para aumentar o número de oportunidades disponíveis entre todos nós.
Um dos temas em debate aí na Semana Social Nacional é o papel do jornalismo comunitário na promoção de uma sociedade mais inclusiva. Como é que isso é possível se, por exemplo, há uma limitação na expansão do sinal de rádio no país?
Não temos uma resposta a esta questão, é que permanece também uma questão nossa. E nós convidamos para esta reflexão um jornal que existe há anos, o jornal Ondaka, no Ambo, que nos parece uma experiência bastante positiva de um jornalismo na comunidade através do jornal Ondaka, que esperamos venha promover um verdadeiro espaço de debate entre nós. Mas continuamos a não perceber muitas das questões que se colocam à volta da liberdade de imprensa, à volta da expansão do sinal da Rádio Igreja, por exemplo, ou à volta de outros projetos televisivos e radiofónicos privados que não vêm à luz do dia por razões que nós não compreendemos. Então, a Semana Social quer abrir mais um espaço de debate à volta destas questões.
Agora, com a crise económica resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional, já se olha para a agricultura como uma área que merece investimento no contexto da diversificação da economia. A agricultura familiar e combate à pobreza é também tema nesta vossa Semana Social. Vê agora a oportunidade para as comunidades rurais angolanas?
Sempre houve. Espero que elas sejam vistas por parte dos decisores públicos como oportunidades reais de diminuirmos a insegurança alimentar e combatermos a fome e a pobreza.
Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Ouvimos uma entrevista com Frei Júlio Gonçalves Candeeiro, coordenador da Semana Social Nacional. E na capital moçambicana, Maputo, prevalecem enormes desafios na gestão de resíduos sólidos, em parte devido à falta de recursos para adquirir meios de recolha e tratamento do lixo. O Conselho Municipal reconhece o problema, mas partilha as responsabilidades com os municípios. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
O Conselho Municipal de Maputo deixa de contar com o apoio financeiro do Banco Mundial para a gestão de resíduos sólidos na capital moçambicana a partir deste ano. A situação pode baixar a capacidade de recolha e tratamento do lixo por parte da edilidade, atualmente situada em 58%. Preocupadas, as autoridades estão a adotar medidas para garantir o autofinanciamento das ações de recolha e tratamento do lixo, especialmente nas áreas suburbanas, onde o problema é ainda mais grave. A título de exemplo, a taxa de lixo sofreu um agravamento que vai até os 72%. Trata-se de uma medida necessária, mas insuficiente para a dimensão do problema, segundo Yolanda Mário, jovem residente em Maputo.
Muito lixo nas estradas, os contentores já andam muito cheios, demoram a fazer a recolha do próprio lixo, colocam contentores não com boa capacidade de aguentar o próprio lixo. O lixo também fica por ali muito tempo.
Cecília Tomás, outra jovem da capital do país, aponta alguns avanços na gestão de resíduos sólidos na urbe e sugere esforço redobrado de quem de direito para que a chamada cidade das Acácias seja de fato mais limpa. Cecília considera, por outro lado, a insuficiência de contentores para a deposição do lixo como um dos principais fatores que concorre para a prevalência do deficiente saneamento do meio em Maputo.
Os contentores estão sempre cheios, os passeios e tal, tudo está sempre sujo.
O diretor municipal de gestão de resíduos sólidos urbanos e salubridade em Maputo, Agostinho Mucavelli, reconhece o problema e chama a responsabilidade de todos para a sua solução.
O município não pode sozinho limpar um lixo que é produzido por milhões de pessoas, se essas pessoas não participam. Continua a preocupar-nos a colocação do lixo fora do contentor, a colocação de materiais que não têm nada a ver com o contentor. Estamos a falar de entulhos, relva, troncos, pia, colchões.
Apesar de tudo, Mucavelli considera haver avanços na gestão do lixo em Maputo.
Tivemos momentos com graves problemas de remoção dos resíduos. Já não se pode dizer a mesma coisa agora. É verdade que não está 100% bom, mas está muito melhor do que estava e vai estar ainda melhor.
Outro desafio do Conselho Municipal prende-se com a necessidade de garantir o uso correto dos balneários públicos pelos cidadãos. Ernesto Saúl, TW, Maputo.
DW Espaço do Ouvinte.
A Human Rights Watch defende que a SADC deve exercer pressão para que haja reformas em Angola, por isso nós hoje perguntamos se concorda com esta opinião. Comigo no estúdio está António Rocha. Temos muitas mensagens esta noite?
Muitas mensagens, Madalena. E vão começar já pelo Abel Pedro, de Maputo, em que diz que a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, não tem força para isso. Grande parte destes países tem as mesmas práticas e, como se não bastasse, alguns dependem também de Angola. Platino da Costa, da Guiné-Bissau, diz que a melhor forma de eliminar um regime ditatorial, como é o caso de Angola, é pela via pacífica, evitando violência, porque esta traz sempre consequências negativas. Edi Marshall Soshangana escreveu que a SADC não tem força nenhuma. Quem vai exercer pressão para uma reforma política em Angola se todos alinham pela mesma maneira no exercício político? Pergunta Soshangana. Chig Brandão diz que a Human Rights Watch perde credibilidade porque, quando se trata de questões africanas, ela parece com um tom de prepotência e parece até que dita e não sugere. E o internauta acrescenta que, de muito ler assuntos relacionados com ingerências em assuntos alheios, por exemplo, Guantánamo, Palestina, Iraque e Líbia, pede para deixar os próprios africanos a resolver os seus problemas à sua maneira e conclui: não venham dividir-nos para retirar dividendos. Emílio Fernando Augusto Emílio diz que, em Angola, o problema é o monopólio. Todos os poderes estão centralizados nas mãos de um só homem. Mas, como dizia um grande político, que a causa justa do povo sempre triunfará. Rich Ednardo Ney Jr. diz que a SADC é um clube dos ditadores. A única pressão tem que vir da sociedade civil. Joaquim de Leto diz que a reforma é necessária, mas afirma taxativamente: não confio na SADC. Chico Brandão voltou a escrever para nos dizer que a SADC foi criada para defender os interesses da região e ela não teria coragem suficiente para tal. Portanto, pressionar Angola a respeitar os direitos humanos, porque todos ou quase todos os governantes da região têm ambições pessoais em detrimento dos interesses do povo e da maioria.
Obrigada, António Rocha, e uma obrigada especial a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários.
DW, quinta-feira.
Antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Repressão e má governação assumem proporções catastróficas em Angola, denuncia Human Rights Watch. Igualdade de oportunidades é o tema em discussão na 5ª Semana Social Nacional em Luanda. Angola vai criar um centro de acolhimento para refugiados e requerentes de asilo político. e o lixo continua a ser um problema na capital moçambicana. O primeiro-ministro moçambicano pede à RENAM fim de discurso sobre a divisão do país. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.